Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Roxane, tudo bem?
Tudo bem, Quinto, bom dia.
Roxane, a união de dois grupos de pesquisas, um da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, de Piracicaba, e o outro da Escola Politécnica, a Poli, aqui da capital, possibilitou o desenvolvimento de um novo tipo de plástico para ser usado em embalagens, e mais resistente e mais transparente. Este novo material tem como matéria-prima o amido de mandioca, que processado com o gás ozônio, melhora as propriedades do plástico. Essa nova tecnologia vem sendo desenvolvida pela engenheira química e de alimentos Carla Ivone Lafuente Arias, em seu pós-doutorado, que é realizado no Grupo de Estudos em Engenharia de Processos da ESALQ, em parceria com o Laboratório de Engenharia de Alimentos da Poli. Bom dia, Carla, tudo bem? Seja bem-vinda aos Novos Cientistas.
Bom dia, muito obrigada.
Carla, conta pra gente como é que se deu essa descoberta aí.
Foram longos anos de estudo. O Laboratório de Engenharia de Processos da ESALQ vem estudando a modificação de amidos já há quase 5 anos. Então, a gente descobriu que modificando esse amido, a gente poderia ter novas propriedades. Minha co-supervisora, a professora Carmen Tagini, ela vem estudando a elaboração de filmes biodegradáveis já há 15 anos. Então, na verdade, são vários anos de estudo para poder chegar até aqui.
Perfeito. E o amido, ele está presente em outros tipos de alimento, né? Que é o milho, batata, arroz, enfim. Essa formulação já foi testada com esse amido proveniente não só da mandioca, mas, como eu falei, do milho, batata e arroz?
Sim, a gente escolheu a mandioca por ser um produto tão representativo do Brasil. Mas a gente também testou batata, com excelentes resultados também.
Correto. E as principais vantagens desse plástico? Conta pra gente.
A principal vantagem é que ele é feito de uma fonte renovável e ele é biodegradável.
Tá. Em relação a custos, para a indústria, é uma formulação barata, é uma formulação, enfim, dá para se comparar com a produção convencional? Como é que funciona isso?
Olha, ainda a gente não fez aquele estudo econômico, porque acredito que essa é uma etapa que tenha que ser feito com a empresa e vai depender dos volumes da produção. Mas eu consigo garantir para você que é uma tecnologia viável economicamente, até porque a ozonização é um estudo, é uma tecnologia que tem se usado para outras coisas.
Uhum. Mas ela já está pronta, Carla, para ser posta em escala industrial? Em que fase está nesse processo?
Sim, nós já terminamos grande parte do estudo. Uhum. A patente já foi depositada através da agência USP de inovação. E agora a gente está esperando uma empresa que fique interessada no nosso produto para poder fazer essa transferência de tecnologia.
Uhum. Bom, eu tenho uma outra questão, que é a seguinte. Na prática, conta pra gente como é feito. Então, você pega lá o amido...
Uhum. Isso. São duas etapas. A primeira é a modificação através da ozonização. Então, a gente passa nosso amido por um reator de ozônio, por determinados, a diferente concentração, por diferente tempo. Depois que a gente tem nosso amido seco, que é toda essa parte que é feita na sal, que eu trago a amostra e eu preparo o filme aqui na Poli, junto com o plastificante e a água. Então, basicamente, a gente prepara uma solução até a temperatura de gelatinização do amido, o plástico, essa solução é seca e o plástico já é formado.
E essa embalagem, ela é destinada exclusivamente para a indústria alimentícia?
Não, tem várias aplicações. Fato, a gente estava pensando ele como se fosse uma alternativa para essa sacolinha do mercado. A aplicação mais difícil é quando você destina teu plástico para uma embalagem de alimentos, porque você tem que... ele vai entrar em contato com o alimento, você tem que cuidar o shelf life do alimento que for embalado. Então, a aplicação mais difícil é quando é destinado para o alimento, mas poderiam ser muitas outras aplicações.
Me surgiu uma dúvida, Quinto e Carla. A gente fala muito, o plástico tem sido muito criticado, né?
Sim.
Por ser difícil, né, de você reaproveitar e o impacto que isso tem para a natureza.
Isso.
Né? Então, eu queria saber se esse tipo de plástico aqui, nesse sentido de riscos para o meio ambiente, se ele é menos poluente, por exemplo, ele pode ser, ou tem a mesma estrutura e degradação que os outros tipos de plástico?
Não, ele, ao não ser derivado de um derivado de petróleo, o tempo de degradação dele é muito rápido. A gente vai degradar ele em inclusive até meses, nem vai chegar um ano.
Que interessante. Então vejam a vantagem que esse plástico tem em relação ao tradicional, né?
Meses?
Isso.
Incrível, né?
Incrível, interessante.
Interessante.
Agora, no mercado, dá para se fazer uma estimativa em quanto tempo teremos esse plástico aí para...
Aí
as sacolinhas do supermercado, por exemplo, isso. Como você falou.
De plástico de amido, já pensou?
Aí, de novo, não é conosco. Aí vai depender mais da empresa que fica interessada na transferência de tecnologia. A gente já está pronto para fazer isso.
Uhum. Eu queria que ela então reforçasse no que esse plástico é melhor. A gente já mostrou aqui, mas sim, o que é que ele tem de melhor em relação ao plástico convencional que é feito a partir, né, do derivado de petróleo?
O que você falou principalmente, que vai ser um plástico amigável para o meio ambiente, é um plástico que não vai contaminar e ele apresenta boa resistência e ele é um plástico transparente.
Uhum. E de produto farto, né?
Sim.
A matéria-prima é farta aqui para o Brasil, né?
Como ela disse, não só a mandioca, mas
não
o milho, a batata, isso, o arroz, todo esse, o amido proveniente desses alimentos pode ser utilizado, não é isso?
Isso.
Tá legal. É importante dizer, Roxane, que a Carla teve financiamento
da FAPESP.
Da FAPESP.
Minha bolsa de pós-doutorado é da FAPESP.
Então, e agora, em que fase está e o que, que acontece daqui para frente? Está pronto para aguardar, então, quem se interessa pela tecnologia? É isso?
É isso. Estamos aguardando isso, mas, por enquanto, a gente continua fazendo outros testes no laboratório para melhorar ainda mais nosso material.
Uhum. Já está em processo de patente, né? Como você falou. Né?
A patente já foi depositada.
Tá. Leva tempo isso?
O depósito da patente foi demorado, mas agora está no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, aí eu não sei quanto tempo ele demoraria para ser patentado.
Aguardaremos. Carla, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada a vocês pelo convite.
Parabéns, né, pelo trabalho.
Sim, parabéns. Roxane, quinta-feira tem mais e eu gostaria de destacar uma coisa, uhum, pode ser?
Claro.
Queria mandar um beijinho aqui. Um beijo grande, aliás, para nossa ouvinte mirim, a Sofia, que nos ouve toda quinta-feira, tá bom?
Ah, que legal, olha só.
Então, Roxane, até quinta-feira com mais uma edição desse podcast Os Novos Cientistas.
E lembrando que outros pesquisadores podem participar também,
sim,
não é?
Sim, outros pesquisadores que estejam interessados em participar, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br, tá ok? Bom dia a todos e até quinta.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.